na hora. Os seus deputados recordam-se que aqui há tempos houve um pedido de elementos por parte do Ministério Público sobre aqueles deputados que têm estado, para os quais foi pedido o levantamento de imunidade por causa da questão das moradas. Nós notificámos o Secretário-Geral da Assembleia para nos dizer, a partir dos respectivos serviços, se o pedido do Ministério Público era viável ser respondido com grau de confiança relativamente aos elementos que viessem a ser fornecidos. Eu agora estou a falar sem ter aqui o texto exatamente à minha frente, mas recordam-se que da administração da Assembleia, dos serviços, veio uma resposta dizendo que não podiam responder com um grau de objetividade e de seriedade, porque o grau de mobilidade e de opções que um deputado pode fazer no decurso da legislatura relativamente às suas deslocações não pode ser previsto retroativamente em relação ao que, enfim, não pode ser avaliado como é que teria acontecido e, portanto, esse tipo de informação com objetividade era do domínio da ficção, não é esta a expressão utilizada, mas não era do domínio de uma resposta objetiva possível. Bem, o Ministério Público, não em relação a todos os casos, mas eu presumo que os que chegaram agora, se calhar, é a primeira leva relativamente aos que estão na mesma situação, volta em relação a vários deputados nessa situação, a pedir outra vez que seja calculado pelos serviços da Assembleia da República o valor que este teria oferido a título de ajudas de custo e despesas de deslocação, residência à Assembleia da República e residência círculo eleitoral, caso tivesse declarado como residência a da rua tal no período entre outubro de 2015 e outubro de 2019, portanto, da legislatura anterior. Ou seja, volto outra vez, no essencial, a pedir o que já tinha pedido e esta é a questão que temos pela frente. Como estamos também à beira da dissolução, pergunto se alguém me quer dar algum conselho sobre o procedimento a tomar em relação a este pedido. Este pedido que é múltiplo, portanto, neste momento é em relação a 5 deputados, não é? E é de presumir que ainda possa vir para mais algum. O Sr. Deputado André Coelho Lima ouviu a minha exposição?
Ouvi tudo.
Muito obrigado. Portanto, é este o problema. E quid juris? Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Sr. Presidente, para ser relativamente rápido, eu acho que era fazer o procedimento que se fez anteriormente e, portanto, enviar aos serviços e os serviços eventualmente responderem e responderem da forma que poderão responder. Nós não poderemos fazer nada aqui na Comissão. Portanto, não nos é possível fazer cálculos sobre determinado tipo de situações. Só os serviços o poderão fazer. Se estão ou não habilitados, são eles os únicos que podem referir a essa situação.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu acho que precisávamos de revisitar, pelo menos eu preciso, sinto que preciso de revisitar a resposta dada pelos serviços, porque se bem me lembro, em síntese muito sintética, havia algumas coisas que os serviços diziam a este respeito que eram particularmente evidentes. Uma delas era que havia elementos relacionados com as ajudas de custo que eram diretamente que eram consequência direta da aplicação da lei em função da residência que era portanto, elementos fixos, digamos assim, relativos às ajudas de custo, que têm a ver com a aplicação de regras que estão na lei, independentemente daquilo que aconteça na vida de cada um e no trabalho político de cada um. E havia um outro conjunto de elementos, de natureza variável, que dependiam não só das circunstâncias do próprio calendário dos trabalhos parlamentares, mas que dependiam também da atividade política do deputado, se ia mais vezes ou menos vezes ao círculo pelo qual era eleito, no caso daqueles que não residiam no círculo eleitoral, se a situação era a inversa, ou seja, havia elementos fixos e variáveis. Relativamente aos fixos, era fácil encontrar essa previsão, porque decorre da mera aplicação da lei sem mais nada. Havia elementos variáveis que dependiam das circunstâncias do deputado ir mais ou menos vezes, e, portanto, nada disso podia ser estimado na medida em que é variável. Ora, Era a partir desses elementos, dessa, entre outras coisas, era a partir desses elementos que os serviços diziam que era impossível fazer um exercício contrafactual de dizer que este deputado, se tivesse a residência aqui, faria assim, se tivesse assado, faria assado. Pronto. E, portanto, eu parece-me que a partir desses elementos, foi, aliás, esses elementos foram os elementos que foram enviados para o Ministério Público, se bem me lembro. Se, depois dessa resposta que é dada, o Ministério Público faz este pedido, das duas uma, ou se insiste na mesma resposta que já foi dada anteriormente, que teve esta consequência, portanto também não me parece que seja propriamente uma coisa que não tenha como consequência dizer-se que há aqui um diálogo de surdos, não é? Ou então decide-se fazer uma coisa nos limites daquilo que é possível, quer dizer, relativamente aos elementos fixos, há esta comparação que é possível fazer-se. Os elementos fixos que compõem as ajudas de custo têm esta consequência com esta morada, teriam aquela consequência com a outra. Em relação a todos os elementos variáveis, as hipóteses são tantas que não é possível fazer exercício nenhum, porque parece-me que é isso que resultava da resposta dos serviços. Pronto, e portanto, quer dizer, não vejo grandes alternativas a não ser ou uma coisa ou a outra. A primeira opção, convenhamos, não é uma coisa muito, como é que ia dizer, muito razoável, diria eu. Não é? Ao pedido do Ministério Público reenviar os elementos que já foram enviados anteriormente e na base dos quais o Ministério Público insiste no pedido, não parece que seja propriamente uma coisa muito razoável, nem uma coisa muito, muito, muito consequente. Pronto, e portanto, acho que aquilo que há a fazer é assumir essas limitações e responder na medida em que as limitações o permitem, chamando a atenção que isso efetivamente é assim. Chamando a atenção que efetivamente há uma parte que provavelmente será muito significativa, eu já não tenho presente esses elementos e por isso é que estava a dizer que sinto mesmo a necessidade de os revisitar. Mas, tanto quanto me lembro, a resposta do serviço dizia até que a preponderância dos elementos variáveis relativamente aos elementos fixos é de facto uma preponderância muito significativa, não é? Que pode alterar em muito os montantes a receber pelos seus deputados em termos de ajudas de custo. E, portanto, esses elementos provavelmente têm que ser repetidos. Aquilo que é possível de ser apurado, que seja apurado, com essa identificação daquilo que pesa cada uma das coisas nesse elemento. Mas pronto, não sei se há aí o registro escrito daquela resposta que foi enviada ou não, mas se houvesse...
A resposta isso, tipo que foi dada para cada um dos casos, aqui da Comissão, foi um ofício que dizia assim, assinado por mim. Entendeu a Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados remeter ao Ministério Público para seu conhecimento o teor integral de cada parecer aprovado relativamente ao levantamento de imunidade no âmbito de processos sobre residências de deputados, que foram os pareceres do João Oliveira. Entendeu igualmente a CETED remeter, na mesma oportunidade, a sua deliberação relativa ao entendimento sobre o conceito de residência efetiva. Também se remete, nesta oportunidade, ao abrigo do disposto no número 3 do artigo 27A da lei tal, que é do nosso Estatuto, a resposta validada pela CETED e apresentada pelos competentes serviços da Assembleia da República em relação aos pedidos de elementos apresentados pelo Ministério Público no âmbito dos processos devidamente identificados. E os processos, portanto, esta resposta foi dada no âmbito de cada um dos processos e a resposta dos serviços da Assembleia é que foi comum para todos os casos. Eu estou aqui a folhear isto de trás para a frente e da frente para trás. E o João vai-me ajudar a ver onde é que ela está. Que eu já não sou capaz outra vez.
Não está aqui, está atrás da folha.
Não sei.
Senhor Presidente.
O Senhor Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Sim, se me der com licença, não que vá contribuir muito para a discussão no ponto em que ela está, mas em todo o caso penso ser relevante pôr aqui deixar aqui também a minha posição, que é assimilar à que acabei de ouvir do deputado João Oliveira, ou seja, em primeiro lugar, nós precisamos, para tomar uma decisão sobre esta matéria...
Senhor Deputado, peço desculpa de interromper, há qualquer ruído de fundo, não sei se tem alguma coisa ligada a fazer...
Não, é natural que haja ruído de fundo, tendo em conta que eu estou num local público.
Ah, então será isso, ok.
Eu, para entrar e poder acompanhar a reunião...
Certo.
mas não tenho condições ideais.
Como é que o público não ouça a conversa?
Não, isso não, isso de certeza, porque estou a estar em auricular, não é? Estou a ouvir em auricular.
Desculpe interromper.
Não faz mal. Portanto, ia lhe dizer, estava a dizer, em primeiro lugar, é preciso ter devidamente presente, que não tenho neste momento, os factos todos que na altura, sobre os quais na altura refletimos. Mas, sobretudo, não vejo nenhuma razão, né, acompanhando também o que disse o Sr. Deputado Francisco Oliveira, para não darmos, para não termos procedimento idêntico ao que tivemos outra vez, porque a posição da Comissão de Transparência foi estribada...
Não se está a conseguir ouvir, Sr. Deputado, há de facto aqui uma mistura de sons.
E agora?
Agora melhor.
Melhor, pronto, eu tirei o auricular, pronto. Estava a dizer que a nossa, dando também razão ao que disse o deputado Francisco Oliveira, a posição da Comissão de Transparência foi estribada naquilo que disseram os serviços da Assembleia da República e, portanto, não vejo nenhuma razão pela qual não devamos tomar idêntico procedimento para já, ou seja, remeter aos serviços para ver o que os serviços nos dizem. E isso dá-nos o tempo para retomarmos o assunto, repescarmos argumentos e vermos, porque a posição da Comissão de Transparência e por essa via da Assembleia da República só será tomada, depois de ser tomada pela nossa Comissão. Não a vamos tomar hoje, tomá-la-emos depois dos serviços se pronunciarem sobre essa notificação. Parece-me que é o mais razoável fazer-se, creio eu. Claro que há aqui há um problema de tempo com o final do mandato, eu percebo isso, mas em todo o caso penso que devemos proceder com a prudência que procedemos da outra vez, ou seja, primeiro pedir uma pronúncia técnica dos serviços e depois, em função da pronúncia técnica, nós reunirmos e apreciar. É o que me parece.
Eu não vou contrariar essa vossa posição, mas há uma coisa que me faz um bocadinho de impressão. É que, perante um pedido a que se pediu aos serviços da Assembleia para se pronunciarem. Pronunciaram-se, a Comissão validou-os, remeteu-os ao Ministério Público. Na insistência do mesmo pedido, a Comissão faz um bocadinho como ao Pôncio Pilatos, não é nada connosco, os serviços que se desunham e que nos deem outra vez uma resposta. Quer dizer, ou nós conferimos idoneidade à resposta que os serviços nos deram e por lhe conferirmos idoneidade arremetemos para o Ministério Público ou fomos só caixa de correio e queremos continuar a ser só caixa de correio. Desculpem eu ter dito isto desta maneira. O que eu vou pedir então é o seguinte. Hoje é quarta-feira. Eu vou pedir aos senhores deputados, tenham que ter essa maçada, de vir no momento em que, de acordo com os vossos afazeres, o possam fazer aos serviços da Comissão, consultar o dossiê que existe. E consultando o dossiê que existe, podem ver o que aconteceu antes e o que está a ser pedido agora. E eu terei, porventura, que vos pedir uma reunião de mesa e coordenadores no final dos trabalhos da Comissão, da próxima terça-feira, o que significa que, de facto, neste aspecto colide com os trabalhos da primeira Comissão. Peço aos membros desta Comissão que se organizem, desta Comissão, neste caso só restritos à mesa e coordenadores, que se organizem para poder estar disponíveis para esse momento reservado de mesa e coordenadores a seguir aos trabalhos da Comissão. Pode ser assim, Sr. Deputado André Coelho?
De acordo.
Obrigado.
De acordo. De acordo.
O Sr. Deputado João Oliveira quererá talvez ainda dizer alguma coisa, dou-lhe a palavra.
Sim, quero porque confirmei precisamente aquilo que estava a dizer com a referência que tinha de memória relativamente à resposta dada pelos serviços. E aquilo que resulta desta resposta que foi enviada é precisamente isto. O que os serviços dizem é, relativamente ao subsídio de transporte, os abonos eram devidos ser o preenchimento de qualquer formulário, porque os valores são passíveis de calcular sem dados adicionais necessários. Ou seja, relativamente aos subsídios de transporte, é possível fazer essa verificação do que é que significa ter morada num sítio e ter morada no outro. Agora, em relação às ajudas de custo, aquilo que os serviços concluem diz o seguinte: a alteração da morada não tem, assim, apenas efeitos nos cálculos apresentados, mas também potencia a existência de situações de facto que poderiam ter tido lugar no referido período. Tal resultaria num exercício matemático de múltiplas variáveis e com muitos resultados possíveis, pelo que acreditamos não ser competência dos serviços parlamentares explorar vários cenários que poderiam ocorrer e que poderiam resultar em montantes necessariamente distintos. Isto determina que, em relação às ajudas de custo, não seja objetivamente possível determinar o que é que seria devido numa circunstância que não se sabe exatamente qual era, não é? E, portanto, este exercício, este enquadramento, determina ele próprio as limitações do exercício que o Ministério Público pede. com as limitações que o Ministério Público, com estas limitações daquilo que é possível fazer-se, o Ministério Público certamente constatará a falta de, como é que é dizer, a faltazão à realidade deste exercício hipotético, não é? Porque eu julgo que manifestamente é isso que resulta da resposta dada pelos serviços. Agora, estarmos nós a afirmar isso em geral, ou ter o exercício feito pelos serviços que comprova isso, acho que ainda assim tem um peso diferente e, portanto, acho que...
Bom, não vamos então antecipar, peço-vos o favor de consultarem isto com discernimento possível e depois apuraremos qual o procedimento em reunião de mesa e coordenadores que se seguirá ao plenário da Comissão da próxima terça-feira. A Comissão será convocada para as 14h30 da tarde. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Obrigado.
Muito obrigado. Boa noite. Obrigado.